Ordem do dia. Leitura da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste. A ata está aprovada. Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB, a número 4687.
Presidente da Câmara, Espada Herói do Meio. Bancada do MDB vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Se a administração pública que teve seu início em 1º de janeiro de 2021 encaminhou algum projeto de engenharia civil relativo à promessa de campanha eleitoral da ponte entre cidades Arroio do Meio e Colinas. Se a administração já buscou perante os moradores da localidade vizinha algum tipo de parceria ou autorização para execução da ponte prometida em campanha, devendo apresentar os documentos que comprovem uma eventual resposta afirmativa. Houve a elaboração de projetos, solicitação de emendas estaduais, federais para fomentar financeiramente a construção da ponte. Em caso positivo, anexar os pedidos e documentos comprobatórios. Foi buscado junto à Marinha do Brasil informações sobre a viabilidade do projeto de construção da ponte citada sobre o rio Taquari. Visto que dentro desse período de 1º de janeiro de 2021 a 3 de setembro de 2023 já se passaram os anos 2021, 22, 23, sendo 32 meses, cerca de 973 dias. E em horas, aproximadamente 23.352 de governo da atual gestão, o que de concreto foi realizado para a elaboração do projeto da execução da ponte prometida em campanha eleitoral? Deferimos vereadores César Cortes, Fernando Cunha, Marcelo Schneider, Maria Helena Mate, Paulo Rega e Rodrigo Croites.
Pedido de informações. 4688, peço a leitura ao secretário. Tá, vou botar separado em votação. O pedido de informações 4687 está em votação. Quem for favorável permanece sentado, o contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido 4688, peço a leitura ao secretário.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal informe como estava o caixa no município de 31 de agosto do ano de 2021, 22, 23, informando se houve excesso de arrecadação, bem como se houve algum excesso de despesas possíveis de gerar déficit ao erário. Que o Executivo Municipal forneça relatórios e documentos comprobatórios sobre os gastos de 5 milhões que causaram déficit de caixa, conforme exposto pelo Poder Executivo em reunião ocorrida no dia 22 de maio, 3 de janeiro de 2024. Vereadores César Cortes, Fernando Kuhn, Marcelo Schneider, Maria Helena Mate, Paulo Rega e Rodrigo Croites.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido de informações 4689, peço a leitura ao secretário.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer seja encaminhada as solicitações seguir ao Executivo Municipal. Informe se existe algum servidor público, agente político ou servidor comissionado atuando em centros de distribuição, informando o nome e atribuições do servidor. Informe se existe algum servidor público, leia se estável ou comissionado, recebendo horas extras para trabalhar no centro de distribuição, informando o nome e as atribuições do cargo. Informe se existe alguma lei municipal autorizando que CCs ou servidores públicos atuem em centro de distribuição frente ao princípio da legalidade. Informe em quais salões ou prédios da administração pública está destinando as doações que chegam ao município, informando quem são os responsáveis por receber e destinar as doações, bem como seus proprietários, informando os endereços. Informe se existe algum prédio em que as doações estão sendo armazenadas e não distribuídas, informando os motivos. Informe quem é o responsável do município por receber as doações e seu encaminhamento aos centros de distribuições. Informe quem são os servidores públicos responsáveis em encaminhar os donativos aos desabrigados. 3 de janeiro de 2024, vereadores César Cortes, Fernando Kuhn, Marcelo Schneider, Maria Helena Amati, Paulo Reck e Rodrigo Croides.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Moção de apoio à VAT. Leitura. Peço a leitura ao secretário.
A Câmara Municipal de Vereadores de Herói do Meio do Estado do Rio Grande do Sul, ouvido o plenário, dispensadas as demais formalidades regimentais, apresenta moção de apoio. Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, AVAT, que vem apresentar uma moção de apelo para a dragagem e o desassoreamento do Rio Taquari, objetivando a redução do impacto das cheias.
A moção de apoio está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A moção está aprovada. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Não podia ser diferente de nós comentarmos, discutirmos. O assunto é enchente que nos atingiu muito forte em nosso município, no Vale do Taquari, enfim, no estado. Acompanhando os noticiários, acompanhando as redes sociais e também com a expectativa de que a gente consiga, junto aos órgãos públicos, os representantes legais do nosso estado, do nosso governo federal, ajudas, coisas concretas para que a gente possa trazer um alento para a nossa sociedade. Situações muito difíceis que as pessoas estão enfrentando, algumas direta e indiretamente, quase todo o município, todo o estado. Hoje mesmo participamos de uma reunião com representantes do governo federal, do setor primário. Então, eles confessando de que, olhando de longe, é uma coisa, e quando chegam aqui, eles se deparam e enxergam a coisa muito pior do que, na verdade, eles imaginavam. Levantamento feito pelos nossos técnicos, agricultura de Arroio do Meio, né, Paulo, em torno de 50, 60 milhões de prejuízo. E isso nem é o pior.
Me permite, colega? Isso, os prejuízos imediatos agora, né? Sim. Sem contar o que vai deixar de ser produzido, recursos também que não vai vir e também não vai gerar o comércio.
Isso mesmo que eu ia dizer, são prejuízos do setor primário, imediatos, sem falar na dificuldade que a maioria vai ter para se manter, para continuar produzindo, porque é uma cadeia. Hoje, se nós não conseguimos produzir o leite, a fábrica lá não produz, lá não tem os empregos e o comércio não gira. E assim, a situação é delicada com as moradias das pessoas que perderam, com o comércio que foi atingido. Precisamos ter muita paciência, muita calma. Eu sei que é difícil, eu disse na outra sessão, é difícil opinar nas coisas das pessoas, porque quando não é diretamente com a gente, é mais difícil. Temos amanhã a visita do presidente Lula, expectativa que realmente a gente consiga uma ajuda do governo federal, porque, como foi dito hoje pelo presidente da Vale Log, assim, um líder muito forte, muito conhecedor, que se não vier ajuda forte, a retomada da nossa sociedade será muito difícil. A gente se comove com depoimentos de pessoas que apostaram no segmento, independente, pode ser da agricultura, do comércio, coisas, pessoas que apostaram em algum lugar da nossa cidade e de um dia para o outro tudo desaparece. E muitas vezes nós, como Câmara de Vereadores, ficamos bastante aflitos e não temos a força que nós deveríamos de ter para poder conseguir ajudar mais as pessoas, trazer mais soluções mais rápidas. Mas também dizer para a sociedade que todos estão empenhados e ainda dizer que as pessoas do setor público e o privado, com muita força, está empenhado. Eu acho que isso nos fortalece, porque as pessoas, os nossos empresários, não só daqui, mas de longe, estão comovidos e estão trazendo soluções, estão engajados na construção das pontes, estão engajados na construção de casas. Só que tudo é muito devagar para quem precisa para ontem. Hoje mesmo, o depoimento do cidadão que falou sobre os produtores, eu me comovi porque a gente percebe assim que de um dia para o outro a grande maioria fica sem nada, fica sem poder continuar, de certa forma, quase viver de favor, né? Ainda bem que nós temos as pessoas que contribuem, que ajudam nesse momento difícil. E aí, se tu for ver pelas imagens que tem, hoje, para retomar a produtividade nas nossas propriedades rurais, isso demanda de muita tecnologia, muito investimento. E, obviamente, não é o município que vai conseguir com recursos próprios. E, assim como já falei, as outras demandas também são muito grandes. Mas continuo com aquela frase: juntos somos mais fortes, precisamos acreditar que cada dia vai ser um pouco melhor. Vejo que a administração está muito empenhada, as demandas são muito grandes, às vezes chega um pouco mais tarde num lugar que ainda temos pessoas sem luz, para terem uma ideia. Então, isso não foi uma simples enchente, isso foi um pequeno tsunami, eu acho que podemos dizer isso. Precisamos ter muita fé, muita coragem, e eu acho que juntos vamos superar tudo isso. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, jurídico, Márcio, imprensa e as pessoas da comunidade que nos assistem hoje. É sempre bom a gente perceber que vocês também participam aqui desse momento, que acho que é fundamental termos também a presença de todos vocês aqui, acompanhando um pouco o trabalho aqui da Câmara. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a moção que eu encaminhei aqui junto com os colegas. A AVAT, Associação dos Vereadores do Vale Taquari, ela já vem discutindo essa questão do desassoreamento e tentando pensar na dragagem, nessa necessidade, antes ainda do início desses eventos das enchentes. Lá em 2023, o presidente da VAT, que é engenheiro civil, Marco Antônio Bastiani, ele já havia elaborado um projeto levado a Brasília em abril de 2023. Então, antes ainda de ter sido acontecido essas enchentes catastróficas que nos acometeram tantos prejuízos e tantas destruições aqui no nosso município e em toda uma região. Sem falar na questão das áreas rurais, que hoje também, como o Vanderlei comentou, né, foi muito impactante, e aguardamos que a gente tenha também do governo algum apoio, não somente para nossos agricultores, mas também que possa acontecer essa limpeza, esse olhar para o nosso Rio Taquari, porque nós podemos reconstruir tudo, buscar reconstruir, dar força, dar continuidade, mas se nós não tivermos olhar no nosso rio, como nós podemos tentar amenizar, porque evitar não tem como. A gente não manda na vontade de Deus e na quantidade que cai de água, né, no nosso município, nas nossas regiões. Mas a gente tentar amenizar, e isso é necessário, que venha um apoio tanto do governo estadual como do federal. E isso nós já discutimos logo depois também, junto com o ANECO, depois de setembro, em novembro do ano passado, falando então e pensando, poxa, né, junto com a VAT eu participo, apesar de nossa Câmara não estar como associada, eu venho sempre participando das reuniões e das ações que eles desenvolvem. E nós comentamos com o Maneco, precisamos, né, de apoio do governo, porque fazer um projeto dessa magnitude e fazer o que é necessário fazer de limpeza, de cuidar um pouco desse do Rio Taquari. Não adianta olhar cada município, é uma região toda. Eu acho que esses eventos vieram mostrar a importância da união da região do Vale do Taquari. Ela houve períodos de desunião ao longo desses últimos anos, onde se criou, então, duas associações dos municípios, a região alta e a região baixa, e agora vemos a importância de haver novamente um trabalho conjunto. Podemos pensar desde o início e ainda temos assim, outros rios que colocam água também, não só da região alta, né? O quanto é preciso ter um estudo maior, conseguirmos olhar para esses eventos e aprender com eles, né? Talvez não são todos que vão conseguir esvaziar uma cidade toda como Arroio do Meio, centro de Arroio do Meio. Ah, vamos ter que trocar o centro de Arroio do Meio para outro lugar? É viável, não é viável? Ou vamos ter que aprender e ver como a gente pode tentar amenizar o impacto desses eventos? Eu acho que a gente precisa, sim, ter um suporte maior, com pessoas que dão essa assessoria de forma mais especializada, né? Não dá para ser um achômetro, nós precisamos, sim, de suporte que talvez até seja do exterior, que estão mais acostumados e têm uma tecnologia diferente do que a nossa. Mas, sim, a gente aqui, como Arroio do Meio, precisamos aprender com esses eventos. Nós precisamos, talvez, também, sim, melhorar muitas questões, talvez de criar algum aplicativo municipal que seja de forma de alertar as pessoas, de conseguir, de forma mais rápida, conseguir fazer com que as pessoas tenham a informação de que, correta, né? De que vai chegar na sua casa ou não, é uma questão para ontem. Nós precisamos conseguir desenvolver alguns meios de aprender a lidar com esse evento catastrófico. E, em meio a isso também, eu gostaria de dizer o quanto, dentro dessa questão da agricultura, hoje de manhã, escutando todos falarem, a respeito das pessoas, dos colonos que estão endividados, dos agricultores que precisam de uma anistia em relação às suas dívidas para conseguir avançar. Mas também conversei com alguns agricultores que disseram assim, ah, não, nós não queríamos nos endividar, nós não queríamos contrair dívidas e usamos o nosso dinheiro para fazer as plantações e para conseguir dar conta do que nós temos, pequenos agricultores, que acabaram perdendo tudo também. Então, existe a necessidade de não só anistia das dívidas, mas também de um suporte para essa continuidade, principalmente para aqueles que não tinham contraído algum tipo de empréstimo, mas que também precisam do suporte para conseguir continuar. Porque é muito triste ver o desânimo dos agricultores quando eles não vê uma luz ainda no fim do túnel, né? Em olhar suas propriedades, tudo destruído também, assim como muitos que talvez estão aqui presentes também tiveram suas casas afetadas, destruídas, e o quanto isso é difícil de conseguir lidar no dia a dia com as nossas perdas, né? Elas são materiais, as perdas talvez físicas são ruins, mas a material que a gente vive no dia a dia, ela também é difícil de conseguir nos reerguer, mas precisamos. A gente precisa sempre pensar que estar vivo, zelar pelas nossas vidas, é fundamental. E reconstruir, sim, precisamos. Precisamos, talvez, alguns ter suporte, sim, né? Vamos ver o quanto realmente hoje, dentro de tantas promessas que a gente tem de conseguir fazer a reconstrução do nosso município, o quanto a gente consegue dar conta de tantas demandas. não foi ainda contabilizado o total de residências que foram destruídas, mas, pelo que a gente olha, deve ser mais de 1.000 casas que nós temos totalmente destruídas dentro de Arroio do Meio. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, nosso secretário, a imprensa, pessoas que nos assistem, eu acho que é uma pena que não tenhamos mais pessoas assistindo às sessões da Câmara, e quero cumprimentar vocês que aqui estão por estarem aqui nesta noite. Isto é por demais importante, porque aqui é o poder legislativo. Aqui se legisla e se fala sobre todas as situações do município. Município hoje de Arroio do Meio, altamente atingido por essa catástrofe das nossas cheias, das últimas enchentes. É de se lamentar, eu já me cansei de falar em outras oportunidades. É o momento mais triste da nossa história, né? Dos nossos passados, dos antepassados, que construíram, que labutaram, que lutaram para que este município fosse um município pujante, como ele realmente é, entre os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. E é uma pena que tenha acontecido esse desastre que nós vivenciamos aqui. De certa forma, a maioria foi atingido. Porque mesmo quem não foi atingido, teve parente, teve amigo, teve irmão que foi atingido. Então, a catástrofe foi generalizada. E desta vez, a diferença foi de que não foi só nas ribeirinhas dos rios, dos arroios. Foi o nosso interior, foi o nosso agricultor, foi o homem da cidade, foi o comércio, enfim, foram todos que foram atingidos. E aí eu quero fazer uma mensagem no primeiro lugar. Agora, tem as situações urgentes e tem as situações que podem ser levadas. Mas quase que tudo é urgente hoje. Não temos casas, faltam 1.000 casas em Arroio do Meio. Sabe? E aí, quando eu penso assim, é muita burocracia para resolver as situações. Quer dizer, é muita lei barrando aquilo que teria que ser urgentemente resolvido. Eu falo dos acessos agora, então, vão acontecer. Semana que vem é para ter uma ponte, mas para mim é fundamental que se tenha acesso, senão o município de Arroio do Meio realmente vai ficar de lado perante os outros, que têm as suas estradas, as suas ligações. Nós estamos isolados. E as pessoas que aqui vivem? Por que tanta burocracia? Imagina, em setembro nós tivemos aí um aporte de 55 milhões por parte do governo federal. Até hoje não se viu o dinheiro. Né? Sim, Alessandra.
Só para comentar, agora que tu trouxe isso, a princípio, o Pimenta, domingo, né, acompanhei ele na conversa, o Rodrigo também, e quem mais estava junto. Acho que e ele disse que eles estão agora querendo fazer essa desburocratização. Eles vêm com esse viés. Vamos ver que essas promessas...
Está na hora, né? Está na hora
de
fazer
desburocratizar.
Isso.
Vamos ver se vai acontecer.
Se não vem mais 3, 4 enchentes, se não temos nem o resultado da primeira de setembro do ano passado. Então, é triste isso, né? Essa questão, né? A questão das pontes, dos acessos, das casas, das moradias. Mas uma coisa que eu tinha anotado para hoje conversar é justamente aquilo que tu está apresentando aí, Alessandra, da questão da dragagem e do desassoreamento. Isso aí tem que ser visto. Quem conheceu o rio há 50 anos atrás, como eu, tem a lembrança de que o rio tinha uma profundidade muito grande. O seu leito
era muito, o leito dele tinha muita água, mas dentro de uma profundidade. Então não tem o que pensar muito, geólogo, biólogo, quem, seja lá quem for, tem que se achar maneira de fazer o desassoreamento e a dragagem do rio. Senão, cada 30, 40, 100 milímetros de água, teremos novas enchentes. E aí precisamos fazer isso, tem que alguém fazer, os governos que têm que ajudar, que têm que fazer. Imagina todo um estado sofrendo por uma calamidade dessas aí. O rio era muito fundo. Era profundo, basta dizer, que vinham navios até aqui, né? Hoje não existe mais isso, né? Hoje não existe mais. Então, para mim, isso é por demais importante, né? Essa é uma questão fundamental para que se possa minimizar um pouco a situação das enchentes. Claro que nós, como município, teremos que tomar algumas medidas, não só nós, Arroio do Meio, toda a região, de verificar o tipo de construção, aonde ela pode ser feita, mas isso cabe ao novo plano diretor do município de Arroio do Meio, onde consta o que tem que acontecer. Tem que ter isso, né? Senão, quem é que vai garantir que não venha nova enchente? Isso é para já. Ninguém pode garantir nada. Nós não somos deuses para dizer isso. Eu noto coisas engraçadas assim quando eu falo com pessoas que não foram atingidas. Ah, mas agora não vem mais. Oh, quem és tu para falar uma coisa dessas, cara? Não existe isso. A cada momento nós não temos como barrar isto. Que pena que as pessoas pensem assim. Temos que resolver de alguma maneira. O que preocupa a mim, que a gente anda muito por aí, a gente conversa, os agricultores, são as desistências das pessoas, gente. Muitas pessoas, eu estive na Forqueta Baixa, agricultores que simplesmente disseram, não, eu vou sair daqui e vou morar num apartamento e deu para a bola. É porque vai dar da nossa gente, do nosso povo, da nossa terra. O comércio. Aí no meu bairro, Bela Vista, que foi seriamente atingido também, a gente sabe. Muitas pessoas largaram de mão. Abandonaram seus negócios. O que vai dar com tudo isso? Sabe, então é uma preocupação premente que se tomem atitudes por parte dos governos federal, estadual, municipal, para que se minimize essas situações todas. A gente se entristece com o nosso querido Arroio do Meio quando se vê esse tipo de situação. Nós que somos a pérola do vale, quase que sabendo que tínhamos tudo aqui. Agora, quem nós somos? O que nós temos? Temos as nossas pessoas, que quase que eu acho, por aquilo que eu venho notando, estão desistindo de querer melhorar. Estão querendo se acomodar. Isto é fortemente grave. E eu faço um apelo às pessoas. Vamos trabalhar. É difícil. É muito difícil. Tu vê tua casa indo embora uma vez, duas vezes, três vezes. É muito difícil. Para aguentar tudo isso não é fácil. Quero me referir também a uma situação da nossa escola Guararapes. Sabe, eu fiz muitos contatos nos últimos dias para que sejam retomadas as aulas ali, né? De algum jeito ou de outro tem que ser retomada para que o ano não se perca. Fiz contato com a coordenadoria, fiz contato com Porto Alegre e graças a Deus ontem a empresa que faz a vistoria da escola é a mesma empresa que vai reconstruir a escola. A empresa veio ontem fazer o levantamento daquilo que é necessário. Poxa, temos ali em torno de 500 a 600 alunos, mais para 600, acredito, e ficarmos aí com um ano perdido. Poxa, não dá para ser assim. O povo não tem culpa, os alunos não têm culpa, os professores não têm culpa. Então, tem que se agir de forma rápida para que as aulas possam ser retomadas. Porque, caso contrário, eu não vejo muito e o ano está perdido. Então, preocupa isso por demais. Mas, graças a Deus, ontem veio a equipe que fez a vistoria e que agora também a mesma equipe vai fazer a recuperação. Tomara que não demore tanto. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, pessoas presentes, não poderia ser diferente do que começar falando dos nossos agricultores. Uma tristeza muito grande, onde nessa casa, por tantos e tantos tempos, defendendo essa classe e prevendo uma situação futura, e essa situação se antecipou e se antecipou por muitos e muitos anos. Se falava nessa casa onde nós teríamos 75% dos nossos agricultores com uma idade avançada, pessoas na margem de 65 anos, e não tinham muita expectativa de alguém tocar sua propriedade. Vejam vocês, a administração do Danilo achou e criou alternativas para valorizar os nossos agricultores. O incentivo, que era o cheque adubo, que se pagava em torno de R$600, se pagava R$2.300 atualmente. Ora, as máquinas, o nosso agricultor, que tinha o máximo de direito em 10 horas, passamos para 15 horas. Um projeto para os pequenos agricultores, onde eles faziam investimento até R$20.000, esse projeto contemplava com R$5.000. As taxas ambientais foram reduzidas 50%. Todos os programas existentes, a administração do Danilo tentou valorizar. Mas o que aconteceu? Primeiro, veio duas estiagens. E agora, essas enchentes que arrasaram os nossos agricultores. Se tu chegar, começando lá na Cairu, Paulo Bax, e contornar o município até Palmas, a gente vê uma tristeza tão grande de pessoas que trabalharam a vida inteira, que não tem como começar mais. Como é que uma pessoa de 65, 70 anos, o nosso agricultor que já trabalha de domingo a domingo, vai buscar um investimento para pagar daqui 10, 15 anos? É inviável. Por isso que é muito triste isso. E o nosso agricultor é o responsável pela economia do município. O nosso agricultor indo bem, a indústria indo bem, automaticamente o comércio vai bem. E isso que me preocupa muito, uma agricultura falida, uma indústria que sofreu bastante. Como é que o comércio vai também querer sobreviver? Falar da administração, se fez muito, se buscou todo o recurso, se investiu em asfalto, se fez um asfalto tão sonhado na comunidade de Arroio Grande, através de um financiamento, mas um prefeito tem que ter coragem, tem que buscar um dinheiro, para contemplar os nossos moradores que estavam 40 anos comendo poeira. Fizemos na picada Arroio do Meio, a Juscelino Kubitschek, a Dom Pedro II, na Medianeira, um pedaço em Palmas, no 13 de Maio, na Forqueta Baixa, o acesso, estamos finalizando o acesso debaixo da ponte do 20 e uma ponte nova também. Com todos os problemas existentes numa administração, mesmo assim, a administração do Danilo está de parabéns por ter investido um dinheiro que é do povo da comunidade Arroio do Meio. Se nós olharmos, praticamente, Paulo, zeremos as filas de espera das creches, onde tinha uma fila enorme, onde o pai e a mãe muitas vezes tinham que ficar em casa, não sabia onde deixar o seu filho. A administração do Danilo praticamente zerou. A conquista da quadra do CNC, olhem vocês, a área da quadra do CNC, uma das áreas mais nobres do município de Arroio do Meio, a administração do Danilo trouxe para os nossos moradores. A enchente pegou, mas mesmo assim ela continua sendo uma das quadras mais importantes do município de Arroio do Meio, onde nós podemos ter um futuro, uma educação, um posto de saúde, administrativo, bombeiro. Toda aquela quadra vai contemplar a demanda desses órgãos públicos. Então, se cobra muitas vezes a questão de distribuição, o problema todo se chama um só: pouca gente para a demanda de pessoas que estão precisando. São quase 1.000 moradias. Eu me admiro aos funcionários públicos, questionado, às vezes xingado, mas eles já estão desde a primeira enchente recolhendo entulho, arrumando, mal e mal conseguiram recuperar da primeira, já vieram as outras. Então, as pessoas têm que ter gratidão, ser grato, ajudar o próximo. Eu também fui atingido, demais colegas também foram atingidos, mas a gente sempre sabe que a gente pode fazer um pouco para ajudar o próximo. E essa gratidão deve existir em todas as pessoas. Está difícil? Está muito difícil. Não está sendo fácil para ninguém. O município sem ponte, quando o meu serviço, eu ia às vezes 4, 5 vezes para a Lajada pegar peça, hoje a gente pensa como é que eu vou fazer. Então, é a minha situação. Imagina a situação de muitas e muitas pessoas que dependem do seu serviço, depende do seu recurso para manter a casa, sequer se elas têm ainda. Então não se julga, não se cobra algo que quase é inviável pedir. As pessoas têm que se juntar. As pessoas não podem ter cor partidária. As pessoas têm que ser humanas. Fazer pedido de informações, cada um é livre. Cada partido pode fazer. Mas o momento desse é de se juntar, sentar numa mesa, trabalhar junto, deixar a política do lado, valorizar aquelas pessoas que realmente estão precisando. E são muitas no município de Arroio do Meio. Por isso, se fala em pedido de informações, façam. Comenta então sobre aquele pedido de informação que eu também gostaria de ouvir, da administração de 2010. Todos nós sabemos o que está em andamento. Então, eu faço um pedido de informações referente à administração 2010, essa lambança que o nosso querido município de Areia do Meio está sujeito a passar. É uma vergonha. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereadora Helena Mati.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Eu também quero iniciar a minha fala fazendo uma ressalva que desde a enchente de setembro ainda se buscam soluções para aquelas famílias atingidas, as quais algumas foram realojadas nas 28 casas provisórias destinadas para o município através do Ministério Público e outras famílias no aluguel social. As outras moradias ainda não saíram do papel. Situação essa hoje agravada pela cheia de maio, que devastou a nossa cidade, devastou o nosso município, aumentando ainda mais o número de pessoas desalojadas, sem ver nenhuma expectativa ali na frente. Sem dúvida, colegas, nós temos que unir esforços para reconstruir a vida de cada uma destas famílias que estão aqui, que são vocês, que são muitas. E assim reconstruir o nosso município. Ações de curto prazo foram realizadas, como alojamento, alimentação, ampliação do aluguel social, alimentos que vieram de doações, muitas doações, vestuário. Precisamos agora pensar em ações que não demorem. Tem que ser rápido, tem que ser para ontem, tem que ser para a semana passada. A gente não pode mais esperar. Nós temos que dar um mínimo de dignidade para essas pessoas que estão vivendo abrigadas nos salões, na praça, na área coberta, a essas pessoas que estão aqui que não têm uma casa, que a casa foi embora, que não tem mais a casa. Outro exemplo que eu vi de Estrela, que eu achei até importante, município também, daqui a pouco, como eu sempre digo, copiar o que deu certo é acertar duas vezes. Seria a colocação de divisórias nos salões, assim como Estrela fez, já dá uma privacidade às pessoas que estão nesses locais. Porque nós sabemos que a incerteza é muito grande do tempo que elas ainda vão permanecer nos salões. Unir esforços com a comunidade para cobrar agilidade dos governos para que as casas saiam do papel. Isso precisa acontecer. Temos que olhar urgentemente também para a agricultura, o nosso interior, porque eles não estão pedindo ajuda, eles estão pedindo socorro. Hoje de manhã também participei desse encontro com o Ministério da Agricultura, o MAPA. Eu, sinceramente, fiquei chocada com alguns depoimentos de pessoas da área rural e indústria, agroindústria. Muito triste. É muito triste o que nós todos estamos passando. E como se fala, todos nós, todo município foi atingido de certa forma. Não só quem pegou água, que levou tudo, que destruiu tudo, mas todo município foi atingido. O que essas pessoas precisam urgentemente de máquina, de equipamentos, implementos, para poder, pelo menos, ter um acesso para poder chegar nas propriedades. Tem pessoas que não conseguem chegar na sua terra. Foi o que nós ouvimos hoje de manhã, os colegas que estavam presentes. Para ajudar nessa reconstrução, eles precisam dos acessos. Hoje teve esse encontro, sabemos que tem essa mobilização do mapa. No entanto, o que se viu até agora, eu pessoalmente, o que se viu foram voluntários percorrendo o interior, tentando amenizar e ajudar dentro do possível. Não pode ser assim. Os recursos precisam sair do papel. Isso tem que ter um fim, isso tem que terminar. Eu vejo assim, a saúde é obrigação dos três entes, União, Estado e Município. O bem-estar das pessoas também. Nós temos que olhar com esse jeito. As pessoas não podem passar o que estão passando. Eu me preocupo muito com o psicológico das pessoas. Eu sei o quanto é difícil, porque eu também passei por enchente, também estou fora de casa. E a gente tem que ser muito forte, porque o que nós estamos passando e não se vê... Eu não deveria nem estar falando isso, eu deveria estar ajudando, dar uma palavra de conforto para a gente construir alguma coisa, buscar alguma coisa a mais que nos dê um pouquinho de tranquilidade. Mas eu não vejo muita luz. O comércio vem se organizando, reorganizando, mas também precisa de incentivo, precisa de apoio, precisa de financiamento com carência e taxas menores. O município tem um orçamento de aproximadamente 130 milhões ou mais, somando-se aos recursos da União e do Estado, que devem chegar, que já deveriam estar aqui. Temos a certeza de que poderemos reconstruir a vida das nossas famílias e do nosso município. Essa burocracia precisa terminar, isso tem que sair do papel. Não pode ter tanto entrave e dificultar cada dia mais a vida das nossas pessoas. Nós não podemos mais seguir deixando assim. Nós temos que... Eu não sei de que maneira, eu não sei. Eu acho que nós temos que ser mais audaciosos, procurar... Enfim, não pode ser assim. O que nós estamos passando, o que o nosso município, o que as nossas pessoas estão passando, não é humano. Não é humano. Ninguém merece isso. Eu quero também aproveitar um momento e dizer que, em meio a toda essa tristeza, essa tragédia, no nosso município ainda temos duas pessoas desaparecidas, sendo que uma delas foi nosso ex-colega, o Álvaro Antônio Ramos, mais conhecido como Baitão, então no centro, bem conhecido. E pensar que aonde ele estiver, que ele esteja em um lugar bom, bem. É o que se pode dizer dele, uma pessoa quase que folclórica da nossa cidade, muito comunicativo, conversava com todo mundo, infelizmente está como desaparecido. Quero também fazer uma fala curta a uma pessoa que faleceu na semana passada, que deixou um legado de amizades, conhecimentos e liderança na comunidade de Forqueta, na qual foi figura importante na criação do distrito, sendo o primeiro subprefeito da localidade. Também foi vereador. Falo do seu Aloysio Antônio Weichenfelder, que com a fala dele mansa, mas sempre cheio de esperança. Então, essa perda toca a todos nós, uma pessoa bem conhecida em todo o município. Ainda que tudo esteja fora do lugar, nós temos que ficar unidos pela mesma esperança, a certeza de que tudo vai melhorar. Gostaria também de fazer um apelo à comunidade, a todas as pessoas para que se atentem e tenham muito cuidado com a questão da leptospirose, que o nosso município está com casos, dois suspeitos, dois confirmados. Então, todo cuidado é pouco. E sabe-se que, após uma enchente, o quadro se agrava muito mais e a chance de se contrair é bem maior. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Elton Lorscheiter.
Cumprimentar presidente, colegas, jurídico, secretário Márcio, Lima, Nução, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. O primeiro assunto que eu quero abordar é até fazer alguns esclarecimentos para a nossa comunidade, é sobre o auxílio reconstrução do governo federal, que existe uma preocupação aqui. Até hoje de manhã estive falando com a Natália e um pessoal da Caixa Econômica que esteve aí conversando com a administração. Nosso município, nós já cadastramos em torno de 4 mil cadastros para receber esse auxílio. Desses 4 mil, 2.500 já foram avalizados pelo governo federal. Porém, aqui tem uma situação que pode estar acontecendo. Após o governo federal avalizar, a pessoa tem que entrar no GOV, no site, e fazer e responder, passar várias informações. E daqui a pouco tem pessoas que não estão conseguindo fazer isso aí. Então a gente pede que, se alguém tem alguma dificuldade, que procure o CRAS, que tem uma pessoa lá que está só para ajudar nessa situação. Porque nós estamos 2.500 casos lá e nós apenas 79 receberam até agora. Então, e vai se pagar uma leva na próxima semana de novo. Então é importante, se uma pessoa tem alguma dificuldade, não está conseguindo aquelas situações que pede lá, tem alguma dificuldade, para entrar em contato com a pessoa lá no CRAS ou alguma pessoa que já conseguiu, para realmente não, porque a tendência é que todo mundo ganhe. Onde é que pegou a água? Esse auxílio é para todos que pegou, chegou a água na casa, é para receber, segundo esse pessoal da Caixa Econômica Federal. Quero também falar, hoje de manhã também acompanhei essa reunião com o MAPA, Ministério da Agricultura, e realmente as situações são muito difíceis. E eu então acompanhei depois da reunião aqui, foi dividido em grupos, né? Teve grupo que foi a visitar propriedades que sofreram, né, Paulo? Propriedades, estradas, pontes, e um outro grupo foi nas empresas. E eu acompanhei pessoal que foi na Minuano, na empresa Minuano do MAPA, para dar uma olhada. E então a gente acompanhou, entrou lá dentro. Realmente é chocante tu entrar dentro de uma empresa dessas e tu ver que foi totalmente destruída. Menos mal que eles se atentaram a tempo e conseguiram tirar pelo menos o maquinário em tempo. Mas também com um investimento de 15 milhões que vão fazer agora, aproximadamente em 20 dias eles vão retornar às atividades parcialmente. Então a gente tem que parabenizar a empresa, as pessoas lá fazendo limpeza, reconstruindo aquilo que sempre se fala. Nossa comunidade unida, nós vamos sair dessa, nós vamos conseguir dar a volta. Então é por aí que se fica, nem uma fábrica dessa, em torno de 400 pessoas, eles deram férias para alguns, alguns já retornaram e estão lá hoje fazendo não o que eles faziam antes, estão lá reconstruindo a empresa. E o que que acontece nessa, o que que aconteceu nesse desastre aí? Tem vários pilares, agricultura, falei, nosso comércio voltou, alguns nem voltaram ainda, mas o mais preocupante, no meu ponto de vista, é as pessoas, aquilo que já foi falado aqui também, as pessoas que perderam suas casas, as pessoas que do dia para a noite não tem mais seu teto. Estão hoje, claro, tem várias pessoas ainda em abrigos. Se, vários municípios tá e vai ainda entrar, alguns casos pagando o aluguel. Mas aquilo que também já foi comentado, a gente já falou nessa casa, é muita as pessoas vindo do governo federal, vindo para cá, eles vêm, fazem uma, domingo teve uma comitiva aí, eles fazem um teatro, eles olham, olhando não realmente, pessoalmente, é diferente que tu olhar por foto. Sim, nós sabemos, nós estamos aqui desde o primeiro dia, nós vimos, mas não adianta vir aqui falar. Aí domingo o ministro Pimenta fala que ele vai, quer olhar todos os setores, quer fazer andar, desburocratizar. Aí hoje vem outros, amanhã então vem o que realmente tem a caneta na mão. Não adianta vir aqui só encher linguiça, temos que ter soluções. Foi falado aqui agricultura. A agricultura precisa de... O agricultor não adianta fazer financiamento para pagar daqui a um ano. Daqui a um ano, daqui a pouco, nem construiu, nem plantou ainda, colheu nada. Nosso comércio precisa de recurso. Nossas pessoas precisam de casa. Se fala... Veio na Univates, foi em janeiro, o presidente anunciando... Recurso para casa. Anunciar não adianta. Nós precisamos do recurso. E sem o recurso na mão, sem o recurso na conta, nós não temos como construir as casas. Então, eu acho que a gente tem que sim acompanhar, que né, amanhã vem o presidente, tem que pressionar, temos que ir. Acompanhar nós como poder público, temos que estar lá para realmente pressionar. Eles têm que realmente fazer acontecer. E também, por último, quero falar das pontes, então. Então, segundo tudo dentro da normalidade, até a semana que vem a gente vai ter o acesso de novo à nossa ponte de ferro, que a gente tem que parabenizar esse cara aí, que tem que ser meio louco mesmo, né, para fazer o que ele fez aí em questão de 12, 15 dias, e tem que investir um valor desse aí. E então, para termos uma ligação de novo com o município vizinho de Lajeado. E também está andando muito bem, eu acho, nosso acesso à ponte do DINIT, que falam que o exército vai montar. Acho que os acessos dos dois lados estão indo para a fase de final. E também que essa ponte, ainda no decorrer desse mês, ela fique pronta para nós termos acesso com caminhões. Nós precisamos, as nossas empresas não vão aguentar também muito tempo fazer todo esse trajeto, essas voltas, gastando muito mais em frete, combustível. Então precisamos ter uma alternativa para eles também. Então a gente, sim, algumas coisas estão andando, que nas pontes já estão andando, mas espero que realmente nosso governo federal não venha só encher linguiça, que venha realmente nos trazer soluções. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, mesa diretora, assessor jurídico, secretário, imprensa, colegas e demais que nos assistem. Depois de um ano, estou voltando novamente a casa, voltando numa situação nada agradável, muitos desafios, onde muitas decisões precisam ser tomadas, muitas dessas decisões não podem ser pela emoção, mas sim pela razão. Somos 11 vereadores aqui que temos que decidir muitas situações que vai ficar muitas vezes dividida entre o povo, mas como hoje nós somos 11 vereadores eleitos pelo povo, nós somos 11 que decidimos o que então será o melhor pelo município. Quem iria imaginar que nós íamos passar por uma situação assim aqui no nosso município, Vale do Taquari? Estava numa ascensão, todos os municípios em volta aí crescendo, muitos investimentos, todo mundo com um PIB bom. Aí veio setembro, nos deu esse tombo enorme, veio novembro novamente com um grande susto, veio promessas de muitas coisas para melhorar dentro do município, todo mundo feliz, contente que a coisa ia acontecer, e quando começou devagarinho a coisa a melhorar, aí veio essa catástrofe de maio. Novamente vindo lideranças do Estado, do governo federal, novamente vendendo promessas, o povo desacreditado, e por fim quem está resolvendo é o povo pelo povo. Chapecó veio para Arroio do Meio, abraçou o município aqui, fez um trabalho muito bonito, trouxe máquinas que o município felizmente não tem, não é uma cobrança, mas sim por Chapecó sendo um município maior, a gente compreende, fez um trabalho tirando material que se fosse só pelo maquinário nosso do município aqui, nós íamos ficar muito tempo trabalhando para fazer o trabalho que eles fizeram. Então, parabéns ao pessoal de Chapecó. Ponte da Lial, Roberto Luquezzi, numa oportunidade conversei com ele também, parabenizei ele pela ponte que eles estão fazendo, coragem, sim. A palavra dele foi: a única situação, a única questão que eu quero resolver é juntar novamente Arroio do Meio com Lajeado. Aí me veio uma pergunta que eu fiz para ele e ele não me teve resposta. Como vai ser após a ponte estar instalada? Como vai ser o tráfego? Quem passa, quem não passa? Vai ser os militares? Vai ser um semáforo? Ele não soube me responder, então eu vim procurar respostas aqui no município, onde mais uma vez eu não tive êxito. E essa pergunta eu faço e questiono porque diariamente eu estou com o povo na estrada, nesse desafio também, e é a pergunta que mais vem a nós: como é que vai funcionar depois? Vai só passar carros, vai passar vans, vai passar ambulâncias, acredito que ambulância sim, as vans vão poder passar ou não. Então, esse semáforo, ele vai ser igual aos semáforos que temos na cidade vizinha aqui, Lajeado, que é 20 segundos. Acredito que não, que tem esse tempo da ponte. Deveria, na minha opinião, de repente, 5 minutos cada lado para funcionar, porque vai ser enorme, vai dar congestionamento. A Floriano Peixoto não está preparada para todo esse trânsito. A Pascoaline, para o lado de Lajeado, não está preparada para todo esse trânsito. E qual é a informação que está vindo para o povo? A partir de segunda, a princípio, é para estar essa ponte já funcionando, segunda ou terça, ou que seja, quarta, e o povo está sem informações, ele está às cegas. Então, chegar no dia lá, agora está funcionando e vai virar bagunça. Então, assim, ó, temos que dar uma atenção para esse assunto, ir para a rede social, que é onde o povo vai comentar, vai cobrar, é normal, mas tem que levar a informação para eles. A outra situação que me cobraram muito é essa questão do CRAS também, da falta de informação, Elton, como tu colocou, que existe muitas pessoas que fizeram o cadastro, mas muitas pessoas, ao mesmo tempo, cobraram que o nome não estava correto, alguma coisa, o endereço não estava certo, o telefone não estava certo. Então, novamente, falta essa comunicação para eles ter um melhor conhecimento, porque assim, ó, fazer todo mundo novamente vir no CRAS, quem ainda não foi atendido, para de novo ter uma informação sobre isso, eu acho que o povo já está cansado, está desgastado com essa situação. Então, eu acho que se fizerem um vídeo, uma forma, que seja uma carta aberta explicando melhor isso, eu acho que fica muito mais fácil para o povo que está passando muita coisa nesse momento. Feliz com a notícia que lá em 2022 eu tinha trazido o assunto para o município, que era dar uma atenção à falida massa da Calçados Majolo, tem uma área muito grande, prédios que sustentariam bastante empresas dentro de condomínios industriais que poderiam ser criados. Uma parte dela agora foi vendida e se colocou lá uma empresa de Serperfrio, que é de serpentinas, ela se modela próximo ao trabalho que a Seraf faz. Existem vagas de emprego nessa empresa, que é muito importante para o município novamente ter economia. Fui procurar, então, o empresário que está atrás do aluguel desse prédio, então, agora, onde, novamente, eles vão trazer uma empresa de Teutônia, que está vindo para Arroio do Meio, vão usar uma área de 2 mil metros quadrados dentro dessa empresa, onde, novamente, vai gerar emprego. E temos mais 4 áreas de aproximadamente 300 metros quadrados para também alocar empresas que possivelmente se perderam coisas na enchente, pode se procurar para se instalar nessa empresa, nesse espaço. Outro assunto que me é abordado é sobre a situação desumana que está se criando ali no abrigo que está na praça. Muito frio agora, pessoal. Então, acredito que deveríamos procurar um dos ginásios municipais hoje, tirar as doações que estão nele, passar para um outro local e alocar esse pessoal que está no abrigo da praça, além de trazer uma imagem muito feia para o município, né? Tu chega aqui na volta da praça, assim, tu vê aquelas lona, isso parece assim, ó, coisa de favela, triste. Então, se dá uma atenção a esse assunto, seria de extrema importância também. Seria isso.
Com a palavra por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto que eu trago foi procurado por vários moradores do Núcleo Petitcionário Novo Horizonte. que está acontecendo lá? Foi por volta de 20 de maio já. Está correndo a céu aberto o esgoto das fossas lá, das casas que foram feitas pelo Ministério Público. Já entrei no mesmo dia em contato com a engenheira da prefeitura, que entrou em contato com a empresa responsável, que prometeu fazer, mas até hoje não foi feito ainda. Eu acho que não é permitido e nem possível que as pessoas tenham que passar por esse tipo de constrangimento, além do mau cheiro e questões de saúde. Então, peço uma agilidade por parte da prefeitura também na cobrança e fiscalização dessa empresa para que ela resolva o mais rápido possível este assunto. Referente à moção de apoio da dragagem, sou totalmente a favor. Inclusive, era um dos assuntos que eu já estava em contato. Semana passada saiu até uma reportagem do ex-prefeito de Alcaçares, Moacir Ranzini, pedindo urgência nisso aí. Em 2021, no ano que eu era presidente da Câmara, nós tivemos uma reunião na Câmara de Vereadores de Encantado, onde é que já foi tratado desse assunto, além do corredor ecológico. Onde é que os municípios de Arroio do Meio, Prajado, Encantado, Estrela, Roca Salles, estavam reunidos. E não teve avanços por causa da promotoria. Hoje se trocou o promotor. Está muito mais acessível o promotor Sérgio nessa questão. É um assunto urgente. Eu acho que vai amenizar bastante a nossa questão das enchentes. Fazer essa dragagem, não acho muito difícil. Hoje nós concedendo, tendo a licença e concedendo a empresas particulares, tem muita empresa particular interessada no cascalho. Então, não vejo muito problema nisso aí. Sinto uma pena muito grande que nós podíamos estar em dia com esse nosso compromisso, nosso município. Mas desde 2021 não se tira mais cascalho do rio Taquari. E sempre era tirado. E é um material de graça para nossas estradas. Além de nós termos usado muito em alicerce de chiqueiros, acessos, e propriamente alicerce de casas, nas redondezas do rio Taquari. Foi muito usado. E desde 2021 não foi mais feito isso aí. Não ia fazer muita diferença, mas talvez ia fazer um pouquinho. Mas nós estaríamos fazendo o nosso compromisso. O município de Arroio do Meio estaria em dia fazendo a sua partezinha já pequena para que isso acontecesse. Outro assunto. Domingo esteve aqui o ministro Paulo Pimenta. Amanhã vem o presidente Lula. Semana retrasada estava o governador. Bastante visitas. Se é bom, não sei. Se é um diz e não diz. Aí o Paulo Pimenta disse ano passado já de 55 milhões. Onde é que estão os 55 milhões? Se passou 8 meses já de setembro. O que temos hoje? 28 casas do Ministério Público. E um loteamento popular, que já podia ter sido feito em 2022, começo de 2023. Houve uma própria área, que já foi em setembro do ano passado, a compra de uma área foi comentada, foi discutida, onde é que nós já podia ter terrenos prontos, muitas pessoas já poderiam ter construído, que não estariam mais sendo atingidas por essas últimas enchentes. Não se sabe onde é que está o problema. Mas tudo, em todo o setor, está devagar, não está andando. Uma pena. Não precisava ter todas essas pessoas de novo atingidas pela nossa enchente aí, é a maior que nós já tivemos. Temos que pensar nisso. E as empresas? Quantas empresas foram atingidas? Está sendo ajudado? Não ouvi nada ainda. Agricultores? Nada. O que está vindo é de doação. A gente sempre tem que agradecer as doações que vêm, as pessoas voluntárias que ajudam na limpeza. Hoje os agricultores precisam muito de feno, aveia. Temos o conhecido Dionísio de Santo Cristo, que ajudou bastante. Está sendo distribuído isso aí. Mas está na época de plantar aveia, trigo, os nossos agricultores. Como é que eles vão plantar? O que eles necessitam primeiro? Máquinas. Para limpar os acessos, para limpar as drenagens. Ficou muito lodo em cima das roças. Sem essa limpeza, ninguém vai plantar. A minha família tem roça. Às vezes, final de semana, eu ajudava a plantar. Sem limpeza, nenhum agricultor vai conseguir plantar. E a mesma coisa as empresas. Pequenas ou grandes, precisam também de máquinas. As próprios moradores. Por que não disponibilizar máquina também para a limpeza das casas? Tem muitas casas que têm meio metro, se não mais. Muitas pessoas já poderiam estar morando em suas casas se tivesse uma ajuda maior. Está sendo feito? Sim, está sendo ajudado. É importante. Mas ainda podemos mais. Temos que fazer o nosso município andar de novo para frente. A roda tem que andar em todos os setores. O comércio também. Nós temos que começar lá de trás dos agricultores, ajudando agricultores, empresas, pessoas a terem sua casa, para o comércio andar de novo. Empregos. Não adianta um setor se destacar sem o outro estar junto se destacando. É um alicerce que começa na agricultura. Aí temos que ter emprego, saúde, educação, casas para as pessoas, comércio, empresas. Que bom que nem foi comentado, a empresa de Rui Barbosa se instalou lá. É uma pessoa, uma empresa que pegou 3 vezes a enchente. Já está lá o anúncio. Empregos disponíveis. Isso aí. Tomara que apareça mais empresas divulgando a falta de funcionários. E ao mesmo tempo a gente... Tomara que o setor público municipal, estadual e federal dê mais atenção a isso aí. Hoje a ponte, acho que o passo principal para isso acontecer também, todos os setores juntos. Mas precisamos fazer a nossa parte aqui, como entidade pública. Estamos fazendo, sim, mas podemos fazer muito mais. Se é isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Márcio, imprensa e demais pessoas que estão aqui nos prestigiando e assistindo. Começar a falar um pouquinho da agricultura. Muitos aqui já falaram. Também participei hoje de manhã da reunião com o Ministério da Agricultura, o MAPA, onde alguns colegas participaram, outros não. E falar das dificuldades para algumas pessoas, talvez elas pensam do que os produtores estão sentindo ou passando. Mas quando tu vai numa propriedade, tu vai conversar com os produtores, é bem diferente do que tu lê no jornal ou assistir alguma coisa na imprensa. E não que a imprensa não faça material e matérias boas, mas tu tá dentro de uma propriedade, escutar o desabafo de um produtor, que teve que vender o resto dos animais que sobrou, que a enchente não levou, porque não sobrou uma pá de silagem, não sobrou um feno. Em cima da propriedade ele tinha pastagem perene, 3 ou 4 metros de lodo em cima. É triste. E não é uma situação, duas. É a grande maioria dos nossos produtores. Produtores esses, a gente tem os produtores de leite. Arroio do Meio é um dos maiores produtores da região, produz em torno, ou produzia em torno de 70 mil litros de leite dia. A maior parte ia para a nossa indústria Tadalha, ali em Palmas, e que hoje, com certeza, essa produção já caiu 70%. Hoje a gente está recebendo doações para esses produtores de fora. O César já falou ali, um grande parceiro nisso foi o Dionísio, conseguiu muito insumo, muito volumoso para esses produtores. Mas hoje a gente tem também o problema bem grande do transporte. Esses produtos vêm de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, alguma coisa, mas também não tem mais empresas nem parceiras e nem pagando o que querem trazer. Por quê? Porque não tem o que carregar aqui no sul para voltar para cima. Preocupação que agrava ainda mais a situação desses produtores. Aí, a gente já passou 35, 36 dias. Daqui a uns dias, esse alimento vai acabar. Será que o nosso município já pensou, já comprou alguma coisa para alimentar esses animais, para os produtores não perder o resto dos animais? Acredito que não, porque não vi nenhum pavilhão ali que esteja recebendo esse tipo de produto que não seja de doação. Aí não estou falando só do pessoal que pegou enchente, tem também o pessoal dos deslizamentos. A gente tem pessoas sem luz ainda, 37 dias já hoje, e que também são produtores. Situação muito difícil, e isso vai refletir em todos nós. Todos nós vamos pagar essa conta. Todos nós. Falar também na questão da dragagem, meu colega já falou também, esse é meu assunto de hoje, também fiz contato com deputados estaduais, federais. Para vocês terem ideia, você tirava aí entre 3.500, 4.000 cargas de cascalho por ano, ali da cascalheira. Isso, como o Sérgio já falou, não acontece mais. A gente está falando de 40 a 50 mil metros cúbicos. Não vamos nem falar nos entulhos de árvores, porque quem passou na beira do rio, antes tinha uma mata ciliar de 15, 20 metros, em alguns lugares 30, árvores grandes, e quem passa hoje vê que não tem mais nenhuma. É raro tu achar uma árvore em pé. Uma grande parte desse volume está dentro do leito do rio. Por que o contato com os deputados estaduais e federais? Para se viabilizar, porque o governo federal pode até mandar recursos para fazer isso, mas não vai ser recurso que chega e não vai ser de um dia para o outro que vai se fazer isso. O mais fácil é o que o César colocou também. Cada município assume uma parte, autoriza uma ou duas empresas para fazer extração, para fazer o comércio. O município pode usar. Hoje o município paga material para botar nas estradas. E o material é bom para fazer subbase, bota um saio por cima, ele fica firme. Está aqui os operadores também, que trabalharam muitos e muitos anos com isso. É um material que não tem custo para pagar, tem que tirar sim. Mas quando o município compra a brita, também vai para um depósito, tem que ir lá carregar e transportar ele de novo. Então é um material extremamente barato para o município. E autorizar empresas que têm interesse, e com certeza tem muitas que têm interesse de extração de areia, de extração desse material para beneficiar e vender. Então, seria um custo que nós, a população, não precisaria pagar com o dinheiro dos impostos. Então, sou a favor dessa moção também,
e que aconteça o quanto antes. Falar da questão das empresas, do nosso comércio, praticamente foi todo ele atingido, muito poucos se salvaram. E propõe aqui que o município estude a viabilidade de fazer um aluguel social também para esses pequenos negócios, que seja até o fim do ano, até começar a engatinhar de novo, até começar a andar essa situação, melhorar o nosso comércio. Senão a gente vai, além dos produtores, a gente vai perder muitas pequenas empresas aqui. São situações delicadas e difíceis, mas quem foi para o interior de vocês, viu a situação da agricultura, dos prejuízos que o comércio teve, sabe bem do que eu estou falando e o que pode acontecer para frente. A gente fala aqui, meus colegas falaram alguns na questão da demora dos recursos, e é verdade. Mas isso também não é só no Estado, na Federação, aqui no município também. Fim do ano passado, depois de setembro, em regime de urgência, foi aprovado por essa casa um financiamento de 8 milhões para comprar áreas de terra e terrenos. Até agora, não saiu. Então, essa demora é aqui no município também. Ah, dizem que não tem recurso. Mas como não foram conversar com a Caixa antes para ver se tinha recurso, antes de fazer o projeto, encaminhar em regime de urgência para votar? Então, acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente sempre foi parceiro, eu como presidente do ano passado, o partido, o MDB, todos os meus colegas, a gente sempre aprovou o que era importante para a comunidade, para as pessoas. E acredito que vai continuar sendo assim. A gente tem também, conversando com a Secretaria da Agricultura do Estado, o município tem uma situação para receber um recurso de 500 mil para contratar máquinas para fazer a limpeza, ou pelo menos fazer os acessos para os produtores, que muitos ainda não têm. Não conseguem chegar da casa para o galpão, por causa do lodo. Documentação que foi encaminhada pela Secretaria da Agricultura para o Estado no dia 21 de maio, hoje falando de novo com o coordenador lá, até agora o município não assinou a documentação e não mandou de volta. E o prazo termina logo ali na frente. Então, peço também que a situação converse com o prefeito, com o secretário da Agricultura, para que assine essa documentação e devolva à Secretaria do Estado para que saia esse valor, que não seja perdido. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, nosso diretor, a imprensa, demais pessoas que se fazem presentes nessa casa aí, principalmente as pessoas que moram junto à nossa rua Lourenço Casotti, que hoje se fazem presente aqui pela falta de atendimento, pela falta de serem assistidos pela nossa Prefeitura Municipal. Depois da última sessão, a cada dia, a gente fica mais preocupado com a nossa situação. Ficou bem claro, exposto nessa casa, que a situação financeira do município é muito ruim. Mas como a situação financeira do município está muito ruim, se a cada ano que passou foi arrecadado 10 milhões a mais do previsto Não dá para entender. Não tem explicação aonde que parou o dinheiro do município e da nossa comunidade. Hoje se precisa 1 ou 2 milhões para comprar uma área de terra. É impossível. O município não tem 1 real em caixa para desembolsar. Sendo que na campanha foi prometido que ia fazer sobrar 10% para investimento. Que não se precisava fazer empréstimo para fazer asfalto, que ia se poupar esse dinheiro. Mas não. Mentiram para a comunidade, fizeram um empréstimo e ainda gastaram muito mais do que se podia. E hoje, nossos agricultores, nosso comércio, nossa indústria, nossos moradores precisando de ajuda e nós estamos à mercê do governo federal e do governo estadual, porque o nosso dinheiro foi todo ele gasto. A contabilidade que nos passou isto antes da última sessão passada nos deixou muito preocupado. Como um município pujante, que nem o nosso, não tem uma reserva técnica para comprar uma área de terras, para fazer pelo menos alguns terrenos, tem muita gente que gostaria de construir a sua casa, queria só o terreno. Não temos nada. Absolutamente nada. Estamos vivendo, literalmente, de doações, graças a Deus, que são muitas, e do voluntarismo, que veio nos ajudar e muito. Máquinas que ficaram na enchente. Óleo hidráulico que falta na prefeitura, as máquinas estão paradas. Estraga um pneu, não tem pneu na secretaria, máquina parada. Aí o nosso povo, com a rua totalmente suja ainda. Pode isso? Um município com uma arrecadação que nem o nosso? Não pode. Fazem nós aprovar, ficar contra a comunidade, áreas verdes, em urgência e muito mais, mas nada acontece. Tudo politicagem. Somente politicagem. Não é isso que a nossa comunidade merece. Não é isso que o nosso povo merece. O nosso povo merece uma explicação. Onde é que está o dinheiro que o município tanto arrecada? Nós precisamos das máquinas em dia para trabalhar. Nós precisamos de um loteamento popular para o nosso povo construir suas casas. Nós precisamos ajudar nossas empresas e precisamos ajudar os nossos agricultores. Mas hoje, com o dinheiro do município, infelizmente, não conseguimos fazer nada. Então, a preocupação daqui em diante, depois dessa explanação da contabilidade da prefeitura, fica cada vez mais preocupante. A nossa comunidade desassistida deste jeito, como é que vamos produzir? Como é que vamos arrecadar? Sendo que agora em diante a arrecadação vai baixar. Então vai piorar mais ainda? Mas não pode mais piorar. Então é preocupante. E muito. Acho que a comunidade, a nossa sociedade, merece uma explicação melhor da onde foi posto todo esse nosso dinheiro que foi arrecadado nos últimos 3 anos e meio, para não ter 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões para comprar uma área de terras, ajudar os nossos colonos, ajudar as nossas empresas e o nosso comércio. Literalmente, estamos abandonados à mercê do Estado e da República Federal. Mas eu também quero falar aqui que sou a favor da Monção, que é da dragagem, do nosso rio Taquari, do rio Forqueta. Parabenizar a todos os voluntários que vêm desde o primeiro dia nos ajudando, de novo, fim de semana. Trabalhamos com 2 turmas de Passo Fundo, isso é muito bonito, muito gratificante. Agradecer as doações que já foi falado aqui para a agricultura. Agradecer a família ali do Casaril, da cedência, do paroquial, do trabalho deles, da Carol, dos voluntários que não ganharam 1 real, que já estão 30 dias aí ajudando a nossa comunidade. É por esses e por outras coisas boas que a gente tem a esperança que logo ali na frente a Rua do Meio vai estar melhor de novo. Seria isto, presidente.
Neste momento, passa a presidência ao vereador César Cortes.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa, e principalmente todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Acho que é importante essa mobilização das pessoas. A gente fica feliz quando as pessoas vêm, porque é a comunidade que move o vereador, que move o ente público. Acho que, que nem o Paulo Bax falou, deveria mais vezes acontecer, às vezes acontecem quando são assuntos mais relevantes para que o interesse das pessoas, mas deveria acontecer mais vezes. Mas bem, primeiramente falar também de pontes. Acho que nós temos muitas pontes para serem feitas, até dentro do município. Falo isso, posso falar de Arroio Grande, onde é que foram 5 pontes levadas, isso é interior, onde é que é um arroio. Então, como muda tudo dentro de uma comunidade, dentro de um local. Indo um pouco mais longe, a gente vem em Travesseiro, foi a ponte de Travesseiro, foram as nossas 2 aqui da RS-130, e a ponte de ferro também. A gente quase não tem mais como se locomover. Tem, mas é tudo mais difícil, mais caro, então isso tudo dificulta e muito. Tem a ponte do Denit que está sendo feita, acho que é importante, um importante passo. Se lá puderem trafegar depois passarem os caminhões, acho que é muito importante para nós começar de novo as empresas, o comércio. Precisamos disso o quanto antes, daquela ponte, aquele aterro pronto, o exército montando aquela ponte. E também uma coisa que deixa a gente muito feliz, não posso deixar daqui nesse momento de agradecer a Lial, ao Roberto Luquezzi, onde é que alguns já falaram, a Tintas Nobre aqui de Arroio do Meio, a Buxer e a Olheria também, e também a Dizin, que vai fazer algumas partes lá, que se fala em semáforo, iluminação, enfim, Fernando também, essa preocupação existe, mas com certeza todo mundo vai saber resolver isso. Eu acho que sim, no primeiro momento tem que ter patrulhamento, tá aqui o exército, tá, eles vão saber se organizar. Eu acho que temos que agradecer muito o Luquezzi. Se ele é louco, que bom que a gente tem loucos por aqui, que bom. Ele está fazendo uma coisa que já deveria está sendo feito há muito tempo. E se não tivesse dado essa segunda cheia em cima, nós já teria passagem. Então, eu acho que nós temos que fazer esse trabalho de ficar essa ponte e nós conseguir botar aquela outra ponte do lado. Se precisamos fazer mais aterro, se precisamos fazer pilar, eu acho que a comunidade, nessa hora, vai ter que mostrar. E ele está mostrando que é possível. Então, nós também temos que mostrar que é possível botar uma ponte entre as duas. Acho que ela vai ser importante porque ela vai dar mobilidade. Ela vai continuar sendo útil. Então, acho que assim, isso também, a gente tem que... Eu acho que tem que ser feito um trabalho. Se ele está mostrando, se ele é louco e fez isso, acho que dá para ser feito. Isso, Guincho Sansão também, a gente pode esquecer de alguém, mas que bom ter. E fora os outros parceiros que a gente sabe que tem muitos que estão trabalhando. Então, parabéns a todos. Quanto à dragagem, com certeza importantíssima. A gente já vem falando isso aqui dentro do município. Aqui, eu e o César trabalhamos 20 anos já nas máquinas. Nós estávamos acostumados a tirar 2, 3 mil cargas ou mais. Tem anos que se tirava mais, né, César? De dentro do rio, todas as administrações se parou com isso. Mas, como o colega Paulo já sugeriu, acho que tem que botar as empresas particulares juntos. Esse material pode ser usado e vai fazer com que o rio corra mais, com que ele esteja... tenha mais fundura. Acho que isso é importante, e não só no rio Forqueta também, não só no Taquari, como nossos arroios. Se vocês forem olhar o Arroio do Meio, o Arroio Grande, não tem mais, o leito fechou com os desmoronamentos que deu, tudo entrou para dentro do leito, não existe mais leito. Eles também vão começar a sair para os lados, onde também muitas pessoas foram atingidas com desmoronamentos, com enxurrada, entrando dentro de várias casas. Então, dragagem, com certeza, não é nem discutível. Acho que tem que acontecer, e acontecer de maneiras fáceis e que vão dar resultado, que aconteçam, né? Então, acho que é importante falar também da agricultura. Acho que sim, a agricultura, momento mais importante, clama por máquinas. Acho que é importante ressaltar isso. Muitos produtores procuram, falam, relatam. Acho que isso deve acontecer e precisa acontecer o quanto antes. Tem como buscar máquinas terceirizadas, tem algumas já trabalhando, tem que direcionar para os produtores poder ter alimento para esse gado que ficou. As perdas são irreparáveis, isso vai ser por anos, mas tem que se mobilizar para tentar dar fluxo para que eles possam ter pasto para plantar, para que eles tenham alimento para o seu rebanho.
Me permite, colega?
Pode falar.
Só colocar que esses produtores não vão plantar a safra agora, nem no inverno, nem na primavera depois. Eles não têm condições de fazer isso.
Isso, exatamente, por isso que a gente pede isso. Também aqui exaltar muito os influenciadores, tem o Dionísio, o Laércio, tantos outros. Graças a Deus que temos esse pessoal. Veio muito feno, veio muito pré-secado aqui, que a gente sabe. O município está ajudando na parte de distribuição, importante, né? Mas importante relatar essas doações, gente. Se não fossem essas doações, muitos teriam que ter vendido, como alguns tiveram que fazer. Infelizmente, não se consegue trazer material o suficiente, doações suficiente. Me preocupa logo adiante, né? Quando essas doações pararem, né? Então, agradecer muito essas doações. Às vezes o pessoal pergunta, a prefeitura está comprando? Não, isso são tudo doações. Se a prefeitura está fazendo, é a entrega, somente a entrega. Até agora a prefeitura não comprou nada que chegou até nós. Então, que importante esse papel desse pessoal que fez isso. Acho que até seria interessante a secretaria passar o número de quantas caretas já veio, porque veio muitos. Seria interessante a gente saber, para realmente agradecer essas pessoas que estão doando para a cidade também alimentos, mas para a agricultura é fundamental isso aí. Acho que não são só 50 milhões, como falaram, que são as perdas, são muito maiores, muito maiores. É incalculável só quando tu vai numa propriedade e vê e escuta a pessoa quanto que ela perdeu. Na cidade também muitos voluntários, acho que todas as semanas no interior a gente vê pessoas chegando, ajudando a limpar casas, vem de ônibus, acho que isso é importante. Veio prefeituras de vários lugares ajudar com maquinário, particulares, que não cobraram nada. Acho que isso nós temos que considerar e ressaltar muito e muito mesmo. Quero falar também sobre as casas. Temos 28 casas provisórias somente realmente em Arroio do Meio. As coisas são, às vezes, onerosas, demoram. Temos 42 casas previstas, então, que são na Medianeira, Novo Horizonte e na Barra, que são do Ministério Público. Parece que estão garantidas. Essas já têm os lugares onde é que passou na Câmara, a compra de uma área, e as outras áreas são doações. E mais 10 casas que são no Novo Horizonte, que agora um grupo do... que me fugiu o nome agora, mas... Então, isso também tá assegurado. Quanto às outras casas, apartamentos, enfim, eu acho que nós também, como município, temos que fazer nosso papel, acho que aqui foi falado, nós nem temos a área ainda, acho que é importante conseguir liberar esse nosso financiamento que está aprovado. A gente vem também conversando sobre isso, acho que a gente escutou semana passada o pessoal aqui também que nos relatou, quem faz a contabilidade, é por causa de que a classe, o município já tinha adquirido outros financiamentos, então tudo isso implica em mais financiamentos, então por isso que está demorando também. Final de semana, quando teve a reunião lá, participei do ministro, a gente conseguiu colocar isso, dessas situações, para, eu acho que o governo vai assinar e liberar esses financiamentos para todos, dando o governo vai dar essa garantia, então, para esses financiamentos, pelo que a gente pôde escutar. Então, uma coisa interessante, se eles fizerem o que o ministro falou, não sei se vão fazer, que é deles fazer todo esse levantamento dos dinheiro que veio destinados para o município, por que tranca, onde tranca? Aqui é licenciamento, aqui é falta de área, aqui é o quê? Porque o destino parece que deram, mas então por que tranca? Se eles fizerem isso, acho que é importante. Daí vão saber onde é que está trancando. O nosso caso aqui, nós não temos a área ainda, também não adianta nós estar cobrando do governo se nós não temos a área. Então está trancando em nós. Ao meu ponto de vista, fica claro. Então, é importante também, quando esses 8 milhões serem liberados, acho que é importante o que nós aqui, vereadores, todos discutimos junto com a administração, é da compra de terrenos para pessoas que já querem construir. Tem muitas pessoas que querem construir sua casa. Se essa pessoa tiver um único imóvel, perdeu a casa, e que ela queira construir por conta própria, que nós possamos dar um terreno e ela dar aquele lá em garantia onde é que ninguém mais vai construir. Acho que isso é um passo importante. Acho que esse passo nós temos que conseguir para que aconteça. Isso é uma coisa de todos nós vereadores. Eu acho que isso tem força e isso deve acontecer. O comércio perdeu muito. Acho que é importante também que tem dificuldades. Nós devemos ajudar quem também perdeu muito, os agricultores, a indústria. Mas, enfim, meu tempo está acabando. E obrigado, presidente.
Repasso a presidência ao vereador Rodrigo.
Como não temos projetos hoje, explicações pessoais, dois minutos de exposição tomada pelos vereadores. Vereador Rocha.
Só queria retificar ali a questão da... quando eu citei os asfaltos, né? Na Palmas, Dom Pedro II, Medianeira, 13 de maio, Arroio Grande, isso eram promessas da administração do MDB, prometeram iludir o povo e não fizeram. E nós somos gratos em contemplar realmente aquelas pessoas que foram iludidas e nós conseguimos atender eles. Então, se às vezes não existe o dinheiro, mas as obras foram feitas e muitas obras dentro do município de Arroio do Meio.
Mais alguém? Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.